A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
E nem pensem que foi na Fortaleza Antiga que aconteceu o que eu vou narrar. A ocorrência foi registrada na cidade de Independência quando era realizada uma operação contra a caça predatória e a criação de aves silvestres. Foram presas 4 pessoas, apreendidas 12 armas. Alguns animais foram resgatados, entre eles uma papagaia fêmea, chamada Helena. Essa papagaia imita o som das sirenes policiais. A notícia foi divulgada no Diário do Nordeste de ontem. A dúvida é se a papagaia continuará presa sem a segunda instância. Então vamos sair do assunto que é sério e mostra que a polícia está atenta para tudo o que acontece, mesmo nas cidades mais distantes da Fortaleza Antiga. Enquanto isso, eu lembro que foi divulgado há alguns muitos anos, eu ainda era menino. Chamou minha atenção a fama do bonde 58. Bonde, outro dia eu já expliquei, era uma estrovenga que servia como transporte público. Aquele que, quando faltava energia elétrica, e isso no meu tempo de jovem era repetitivo, gerando prejuízos incalculáveis para as donas de casa que enfrentavam a possibilidade de apodrecimento de alimentos. E em se tratando de transportes, os trabalhadores chegavam atrasados ao emprego e muitas vezes nem compareciam. Nos velhos e saudosos tempos, os bondes da Light marcaram época em nossa cidade, ligando os bairros mais distantes até a tradicional Praça do Ferreira. A linha mais longa era São Gerardo, ou Alagadiço, com final onde hoje funciona o Colégio Santa Isabel, um competente estabelecimento de ensino dirigido por freiras. A linha mais curta era para Prainha ou Seminário. Saía daquele beco ao lado do antigo prédio da Assembleia Legislativa, hoje Museu Histórico, travessa Morada Nova. A história do bonde 58 chamou minha atenção de menino curioso. Uma notícia inocente, típica de quando Fortaleza era simples, ingênua, besta até. A informação falava que o bonde 58 era predestinado em participar de acidentes. E continuou o relato com detalhes. O 58 era guiado pelo motorneiro José Carlos Silva, tendo como condutor Manuel Rates. Na esquina da rua Pessoa Anta, aquela do quartel-general do Exército, na esquina com 5 de outubro, abarroou. Barroada é palavra também antiga. Retoma narrativa, dizendo que o bonde chocou-se com um trolley da companhia Leite Barbosa, que levava um carregamento de cerveja. Em consequência, o trolley ficou zambeta ou empenado e 19 garrafas de cerveja quebradas, o que é uma pena. O motorneiro foi autuado e o bonde foi recolhido para sua garagem no começo do calçamento de Messejana, perto da Heracto Graça. A ocorrência deu-se no tempo do motorneiro Mamãe Dorme Só e do condutor Spout, este assim conhecido por lembrar a caricatura do popular comprimido. É isso mesmo, né? Fortaleza era era ingênua e besta até.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Walter Rossiano Franco. O cantor e compositor Walter Franco não chegou a participar de nenhum movimento cultural musical. como bossa nova ou tropicalismo, mas sempre esteve na vanguarda em vários momentos.
Respire fundo e corte os laços todos deste mundo.
Walter já era parte da vanguarda paulista antes mesmo da expressão ser cunhada pela geração de Arrigo Barnabé e Itamar Assunção. Trabalhou com arranjadores como Rogério Duprá e Júlio Medalha e teve a letra da música Cabeça traduzida para o inglês por Augusto de Campos.
É uma tua canalha que te dilacera, é um grito que se espalha, também pudera.
O álbum mais aclamado de Walter Franco pela crítica é Revolver, do ano de 1975. Em 79, com Canalha, conquistou o segundo lugar no Festival da Tupi. A canção foi incluída no disco Vela Aberta no mesmo ano.
Canalha!
Walter tem músicas bem conhecidas do grande público. A própria Cabeça, Seja Feita a Vontade do Povo, Coração Tranquilo, Respire Fundo, Serra do Luar, Vela Aberta, essa sendo a mais executada nas emissoras de rádio até hoje.
Lá vai uma vela aberta, se afastando pelo mar. Tranca a visão e desperta anseios de navegar. Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento.
Walter Franco foi regravado por artistas como Leila Pinheiro, Oswaldo Montenegro, Chico Buarque, além de bandas de rock como Ira, Camisa de Vênus, Pato Fu, Titãs e tantas outras. Para manter o coração tranquilo, só ouvindo os sucessos de Walter Franco neste domingo, 18h, no Brasilidade.
É uma questão de manter a mente cantar, a espinheira andar, em coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente cantar, a espinheira andar, em coração tranquilo. Oi, que brilho, oi, que lindo, mas
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer pra você, não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo o rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve, programa Narcélio Lima Verde.
Estátua de Padre Cícero, localizada na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, completa 50 anos no próximo dia 1º de novembro.
Entrevista.
Nós vamos saber mais sobre essa festa na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, conversando com o secretário de Turismo e Romaria da Prefeitura de Juazeiro, José Bezerra Feitosa Júnior. Secretário José Bezerra Feitosa Júnior, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Bom dia para o senhor.
Bom dia, para mim eu agradeço o contato, é imensa honra fazer parte dessa renomada rádio, estar participando desse momento. aonde fazer hoje, inicia as suas festividades por conta dos 50 anos do Monumento Padre Cícero.
Sempre nesta época do ano há festa em Juazeiro, mas este ano tem um significado especial, não é isso?
É verdade. Esse ano nós estamos agora na maior romaria do ano, que é a Romaria de Finados, porém esse ano é onde a gente está com a grande comemoração dos 50 anos, né, do monumento, onde a cidade hoje inicia a sua grande programação, encerrando no dia 2.
Certo. O que é que está programado, secretário?
Nós teremos a abertura agora no Memorial Padre Cícero. Nós teremos durante esses 3 dias, né? Na terça, quarta, quinta e sexta. Nós teremos realmente durante palestras, teremos exposições fotográficas, nós teremos lançamento de livros, nós teremos concertos, apresentações, apresentação da banda municipal. E uma vasta programação, realmente ocupando toda a parte da manhã, no período da tarde, durante todos esses dias. E na quinta e na sexta-feira, nós teremos uma homenagem, a comenda, onde nós estaremos homenageando os artistas, artesãos, os escultores, arquitetos, os idealizadores do Monumento Padre Cícero, os familiares, os que estão vivos, né? E com a entrega de uma comenda, uma grande comemoração. E no dia 1º nós teremos uma grande queima de fogos na Colina do Horto, e o encerramento de toda essa grande programação com shows artísticos. Teremos a apresentação, homenagem à juazeirense Ana Ruth, que foi finalista do The Voice, junto com o artista Luiz Fidelis, o Fábio Carneirinho, e o encerramento com o grande artista, o grande compositor, cantor Fagner.
Secretário, a expectativa de público?
Olha, essa romaria nós estamos com uma grande expectativa, eu acho que se espera cerca de 300 mil pessoas na cidade de Juazeiro, quer dizer, dobrando a população durante essa romaria do dia destinado.
Secretário, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Pode aproveitar a oportunidade para fazer o convite às pessoas que costumeiramente vão a Juazeiro no dia 2 de novembro. Este ano tem mais um motivo para visitar a terra do Padre Cícero, não é isso?
Eu quero convidar aos juazeirenses, aos caririenses, ao povo cearense, quem queira participar, quem queira comemorar, acho que é um momento de renovação de sua fé, e aonde um momento de confraternização, onde as pessoas nós estamos convidando para essa grande programação que tem realmente voltada para todo tipo de público. Nós temos uma programação voltada para cultura, lançamento de livros, exposição fotográfica. Eu acho que é uma forma de prestar o seu carinho, de realmente fazer de reunir a comunidade, não só de Juazeiro, mas de toda a região do Cariri, por que não do Ceará. E acho que esse momento fecha que as pessoas realmente possam estar aqui presentes na cidade e participar do grande encerramento que vai ter ao longo de toda a semana, fechando com chave de ouro, que é o grande show com os artistas da cidade de Juazeiro e junto com o grande cantor Fagner.
Certamente será uma grande festa. Nós agradecemos a sua presença aqui e desejamos êxito. E certamente que a festa será exitosa para mais este acontecimento em Juazeiro do Norte. Muito obrigado, secretário.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Um bom trabalho.
Secretário José Bezerra Feitosa Júnior, secretário de Turismo e Romaria da Prefeitura de Juazeiro. O monumento de 27 metros do Padre Cícero foi esculpido por Armando Lacerda durante a primeira gestão do ex-prefeito do município, Mauro Sampaio, na década de 1960.
Gentileza gera gentileza. É claro que quando a gente fala da necessidade de que o mundo possa experimentar atos e ações que nos levem a multiplicar esse tipo de sentimento e de compromisso, é claro que a gente precisa guardar a obediência àquilo que nos ensinou Jesus Cristo, que dizia que a gente deveria amar o próximo como a nós mesmos. Então, é muito provável que toda essa onda de violência e de desamor que o mundo experimenta tenha muito a ver com o que seja a incapacidade das pessoas de reproduzirem em seus atos e palavras aquilo que de fato deva ser o sentimento e o comportamento que ele queira dispensar às outras pessoas. É claro que a mídia, os meios de comunicação de massa, de uma forma generalizada, divulgam muito mais o que é ruim do que o que é bom. E se a gente imagina que dentro de um pensamento de propagação e de difusão dos bons pensamentos e dos bons atos, dos bons exemplos, a gente teria essa melhor capacidade de verificação daquilo que possa parecer ser o comportamento geral e não a exceção. Eu quero crer que uma tomada de consciência de nós, no sentido de proporcionar essa reflexão de que é possível fazer o bem ao outro e isso reverte em o bem para nós mesmos, possa ser de fato uma nova postura e uma nova possibilidade de mudança de comportamento geral.
Gentileza. Exercício para a cidadania.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse a l.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 3. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 1º de novembro.
Ouvidoria.
Nós estamos recebendo a ouvidora do município de Horizonte, Florilda Martins. Florilda Martins, um bom dia, muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Narcélio, prazer imenso voltar a falar com você.
O prazer é todo nosso. Como é que está o seu trabalho aí na ouvidoria?
Nosso trabalho continua muito bem, graças a Deus a gente está à disposição, né, dos usuários, dos serviços públicos, sejam quais forem, de saúde ou de quaisquer que sejam as necessidades, né, para ouvi-los, repassar para as autoridades. É aquele serviço corriqueiro que nós costumamos fazer, certo?
Certo. O prefeito e secretários continuam prestigiando a ouvidoria, naturalmente, né?
Continuam.
Certo. Como é que as pessoas entram em contato com
tal
você?
Tal e absoluto. Responsabilidade, né, de ouvir a Sim. comunidade e repassar para eles, e automaticamente os serviços, as requisições são consumadas, né? Normalmente, às vezes, tem aquelas que são mais difíceis, né, de serem feitas no momento, as solicitações, mas a gente está sempre pronto para ouvi-los e para dar respostas à nossa comunidade.
Os canais de contato ainda são os mesmos?
Os canais de contato ainda são os mesmos, meu amigo.
Certo. Então repita, por favor, Florilda.
Bom, 0800-280-0304, 3336-6078, que é o direto da ouvidoria, e o 0800. E assim estamos fora o sistema, porque nós temos o www.horizonte.ce.gov.br, que você abre a página e lá você entra na ouvidoria /SIC e lá você pode fazer via sistema, diretamente nós recebemos e encaminhamos o processo, a solicitação para quem de direito.
Ouvidora de Horizonte, Florilda Martins, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, meu amigo. Bom trabalho para você. O prazer é sempre nosso.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Vamos falar hoje da rua Milton Espíndola Pinheiro. É uma artéria do bairro de Fátima. Tem por patrono Milton Espíndola Pinheiro, nascido em Guaiúba, em 1918, filho do casal Jonas Ascioli Pinheiro e Dolores Espíndola Pinheiro. Formado em jornalismo e administração, desempenhou muitos cargos nos governos estadual e municipal, tendo inclusive assumido a prefeitura de Fortaleza por 3 meses, indicado por Plácido Castelo, quando o prefeito José Walter foi fazer um curso na Alemanha. Foi chefe de gabinete do governo Murilo Borges, secretário de administração do prefeito José Walter, secretário de trabalho no governo Plácido Castelo, secretário de imprensa no governo Pascoal Barroso, chefe de gabinete do vice-governador Humberto Bezerra, foi secretário da Casa Civil do governo Valdemar de Alcântara e foi também chefe de gabinete de Adalto Bezerra, na Sudene. Faleceu em Fortaleza, em 1995. A homenagem lhe foi prestada pela Lei 7.772, de 1995. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido realizou audiência pública sobre os impactos do lixo nas mudanças climáticas. O debate foi provocado pela organização civil e sem fins lucrativos do Instituto Lixo Zero Brasil, como parte da Semana Lixo Zero, instituída pelo Instituto, e atendeu requerimento do presidente da comissão, deputada Cris Sena, subscrito pelo deputado Marcos Sobreira. O deputado Marcos Sobreira destacou que a Casa está atenta ao tema e que vem debatendo sobre leis que buscam diminuir os danos ao meio ambiente, e que este é um momento importante em que a Assembleia abre portas para aprender. O deputado também informou que é autor do projeto de lei que institui a Semana Lixo Zero nas escolas, para que as instituições de ensino dediquem uma semana para debater sobre os problemas ambientais causados pelo excesso de lixo, para que se tenha uma geração futura mais consciente. A coordenadora suplente da Agenda Ambiental da Administração Pública na Assembleia, Luana Ponte, que também participou do debate, defendeu que a redução de produção de lixo por meio da reciclagem é uma solução que ajuda a reduzir a emissão de gás carbônico e também traz benefícios sociais, com geração de emprego e renda. Ela explicou que uma das estratégias de conscientização da A3P passa pelos órgãos públicos e que vem trabalhando junto às associações e aos órgãos buscando sensibilizar e orientar o servidor para que ele seja multiplicador de informações. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania promoveu audiência pública para discutir sobre os desafios do mercado de trabalho para os idosos. Necessidade de investimentos em políticas de requalificação da população idosa que precisa continuar no mercado de trabalho foi defendida durante o debate. Para o deputado Nezinho Farias, um dos propositores da audiência, ele disse que é grande a preocupação em relação à reinserção deste segmento no mercado diante do cenário atual na área de emprego. Segundo o parlamentar, o Brasil está envelhecendo e a recente aprovação da reforma da Previdência agrava a situação da população idosa, que necessita se reinserir no mercado de trabalho. Ele acrescentou que esta preocupação se ampliou com os pontos apresentados na reforma, como o tempo de contribuição. Deputada Patrícia Aguiar, outra propositora da audiência, considerou a discussão como uma das mais importantes da sociedade atual. A parlamentar disse que esta é uma questão que envolve alto nível de complexidade, somado ao momento de perplexidade cultural, que o mundo vive diante das diversas mudanças geradas pelo salto vertiginoso da tecnologia. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Uma força-tarefa está recolhendo as manchas de óleo nas praias do litoral do Ceará.
Entrevista.
Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o secretário do Meio Ambiente do Estado, Arthur Bruno. Secretário Arthur Bruno, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Um prazer estar com você e com os ouvintes da Rádio Assembleia.
Secretário, como é que vai esse trabalho? Quantos litros já foram recolhidos?
Marcelo, nós já fizemos limpeza em torno aí de umas 5 toneladas de óleo. Evidentemente que o óleo ele vai junto com a areia da praia, que é quando você recolhe o óleo, não dá para separar muitas vezes o óleo da areia. Então, em torno de 5 toneladas, nós estamos há mais de um mês com um grupo de trabalho, que inclusive se reúne hoje à tarde, toda semana a gente reúne, faz um diagnóstico, faz um planejamento, com várias entidades da sociedade civil, entidades estaduais, entidades federais, universidades, prefeituras, órgãos ambientais, ONGs ambientais, e a gente tem trabalhado muito fortemente em parceria com a Marinha e com o IBAMA. Fazemos todo dia um monitoramento aéreo pelo CIOPAE. A Marinha está fazendo por terra, ela faz o litoral inteiro, os 573 quilômetros do litoral gerente, todos os dias, e onde a gente detecta que há mancha de óleo, se faz uma força-tarefa. O governador não está medindo esforço, colocou todos os órgãos do estado à disposição dessa força-tarefa para que o mais rapidamente possível a gente faça a limpeza, dê um atendimento àqueles animais oleados, né, quando a gente encontra algum. E agora a gente vai, hoje à tarde, fazer um planejamento de uma contenção preventiva a duas fozes, a foz do rio Jaguaribe e também a foz do rio Uru. Então isso tudo será repassado hoje à tarde numa reunião com todas as entidades que estão participando dessa força-tarefa, não é, de limpeza de praia.
Secretário, muitas praias também do interior do estado foram atingidas, né?
É verdade, Marcelo. Você sabe que nós temos 573 quilômetros de litoral. O litoral cearense é um dos maiores do país. Nós temos 20 municípios que têm litoral, que têm praia. Esses municípios vivem principalmente da pesca, do turismo, do artesanato, marisqueiros, enfim. São pessoas que vivem, são comunidades tradicionais que vivem dessas atividades ligadas ao mar. Então, é verdade que no Ceará nós não tivemos a gravidade que aconteceu em Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco, mas de qualquer maneira, várias praias nossas tiveram manchas de óleo e a gente está agindo rapidamente. Inclusive é preciso que todas as pessoas que trabalhem nessa função façam isso com segurança. O governador autorizou que nós comprássemos luvas, botas de plástico, máscaras para entregar a todas as prefeituras. As 20 prefeituras receberão esse material, também as colônias de pescadores receberão esse material, a Marinha vai distribuir com as colônias de pescadores, porque tem uma relação mais próxima dessas comunidades. Então, o estado do Ceará está fazendo o máximo que pode. Claro que essa é uma questão, a questão da segurança, da poluição do mar, é uma responsabilidade do governo federal. Mas, mesmo assim, o estado ele tem dado as mãos à IBAMA, à Marinha, para trabalharmos juntos para diminuir esse sofrimento das pessoas que vivem no litoral.
Nós temos acompanhado essa informação e, ultimamente, fala-se num reaproveitamento desse óleo, né?
Exatamente, Anacélio. Foi uma ação muito interessante. Uma cimenteira, que é a Apodi, não é? Colocou à disposição para ajudar, e aí a Semace, ela está recolhendo essa areia oleada, não é? Ou simplesmente o óleo, e tem levado lá para a cimenteira, lá em Quixeré, da Apodi. Então isso é um trabalho muito importante, porque onde ficaria esse material recolhido? Imagina, você tem quase 5 toneladas, então eles estão reaproveitando para a geração de energia na cimenteira, da empresa Podinho.
Secretário Arthur Bruno, do Meio Ambiente do Ceará. Secretário, além do prejuízo que acontece na área marítima, além disso, o turismo também vem sendo prejudicado. Já se pode dizer que há um prejuízo grande para o turismo em nosso estado, principalmente para as cidades na orla marítima?
Eu diria que há um prejuízo. No Ceará, esse prejuízo pode até ser menor, porque quando chega as manchas aqui no Ceará, são, digamos assim, pequena quantidade em relação ao que tem acontecido em Pernambuco, Bahia, Lagoa, Sergipe. Então, nós não tivemos aquela poça né, de mancha de óleo, como a gente está vendo nos outros estados. Então, aqui são resquícios, né, que vêm pelo mar. Né? De qualquer maneira, há um prejuízo, sim, para todas as atividades que são desenvolvidas no litoral. Né? Claro que a gente se preocupa porque está vindo aí alta estação. Você sabe que dezembro, janeiro, fevereiro são os meses de maior atividade turística e, portanto, nós estamos aí rezando, né, já que o governo federal ainda não conseguiu descobrir a razão, né, desse problema, porque a única coisa que se sabe, segundo pesquisadores do IBAMA, a própria Marinha e algumas universidades, têm revelado que é um petróleo venezuelano, porque você tem condição de saber e descobrir o DNA daquele petróleo. Então não é brasileiro, é venezuelano. Agora, quem estava levando, quem derramou, o que é que houve até hoje, praticamente 2 meses depois, o governo federal ainda não foi capaz de passar essa informação. Então fica difícil a gente saber se já chegou toda a mancha, vai chegar mais. Isso a gente tem que se preparar, se prevenir, né, para caso aconteça a gente agir rapidamente. É isso que basicamente essa força-tarefa do Estado do Ceará, sob a liderança do governador Camilo Santana, tem feito.
Secretário Arthur Bruno, no início do programa eu li aqui uma notícia, uma informação sobre esse assunto, publicada pelo jornal O Povo. Certamente o senhor tomou conhecimento. É que o Ministério Público Federal acionou o Tribunal Regional Federal da 5ª Região de Recife para obrigar o governo federal a colocar em prática o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo. O documento deu entrada na manhã de ontem e tem caráter de urgência, lista 10 pontos descumpridos pelo Planalto. Prevê ainda a instalação de um comitê do qual fariam parte 17 órgãos da administração direta e indireta, como a Casa Civil, e faz a relação das repartições da administração direta e indireta, e no fim diz também que os estados atingidos deverão também participar desse trabalho. O recurso do Ministério Público pede que a medida seja cumprida em prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1 milhão em caso de descumprimento. Como é que o senhor vê essa providência, secretário?
Eu acho que o Ministério Público Federal está fazendo o seu trabalho, não é? Como fiscal da lei, como defensor dos direitos da sociedade, está agindo institucionalmente. Aqui no Ceará, quero destacar, Marcelo, que a Marinha e o IBAMA têm participado integralmente das ações integradas. Inclusive, a partir de hoje, nós tomamos essa decisão ontem, o comando de todas essas ações será sediado na Marinha, porque eles têm os melhores equipamentos, eles têm condição de medir a velocidade dos ventos, é onde estão as correntes, então eles são mais bem equipados para poder a gente fazer um trabalho integrado. Então aqui há uma integração muito boa desde o começo, então nós não temos tido dificuldade nenhuma com a Marinha e com o IBAMA. Inclusive, nós estamos aguardando, nós pedimos ao Comando Nacional, chama-se GAA, né, o Grupo de Atendimento a esse tipo de desastres ambientais. Pedimos, inclusive, equipamentos que fica aqui no CDA, no Centro de Defesa Ambiental da Petrobras, ali no Mucuripe. Nós fomos lá, já escolhemos os equipamentos que nós precisamos para fazer essa contenção. E de EPI, de equipamento de proteção individual, que são essas luvas, são essas botas de plástico, são as máscaras. Nós estamos aguardando esse material, eles nos prometeram isso para hoje, estamos aguardando. Então aqui a gente tem trabalhado de forma integrada, mas eu reconheço que houve uma demora do governo federal em agir rapidamente, uma resposta rápida a esse problema, né? Então, infelizmente, estamos aí até agora 2 meses sem saber as razões desse desastre ambiental que está ocorrendo nas praias do Nordeste.
Isso é resultado também de um encontro do governador Camilo Santana, que tem encontro com o capitão dos portos do Ceará, capitão de mar e guerra, Madison Cardoso, sobre esse assunto, não é isso?
Exatamente. Sexta-feira tivemos uma reunião no Palácio, onde várias instituições, pelo menos 10 instituições do governo estadual, estarão trabalhando conjuntamente nessa força-tarefa para que a gente possa efetivamente dar um combate rápido, né, um combate competente, uma limpeza rápida, atenção aos animais oleados, que é o que a gente pode fazer, né, é o que nós estamos fazendo. Então, aqui a integração tem sido muito boa, como eu disse, com a Marinha e com o IBAMA, é tanto que a partir de hoje o comando vai participar, a IBAMA, SEMA, SEMAS e Marinha estarão o dia inteiro reunidos, planejando, integrando as ações para que a gente possa ser o mais efetivo possível. Então, o governador ontem nos chamou de novo para uma reunião, estivemos lá, SEMA, SEMAS, vários órgãos do Estado, o próprio capitão de Mar e Guerra, que é o capitão dos portos, comandante Matos, esteve presente. Então, aqui há uma harmonia muito boa, uma integração forte entre os órgãos do governo federal, estadual e municipal, além da sociedade civil. Hoje à tarde virão para essa reunião mais de 30 entidades. Então, todos que trabalham de alguma maneira com o meio ambiente, com o litoral, estão integrados também nesse trabalho.
Também divulgamos aqui que o coronel Eduardo Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros, afirmou que são realizados sobrevoos diários por todo o litoral cearense para identificar novas manchas de óleo. Além da atuação de campo, o grupo de trabalho permanece com a equipe baseada dentro da Marinha para realizar o trabalho de prevenção e o planejamento de novas intervenções. O governo do Ceará, a Secretaria do Meio Ambiente, todo esse pessoal que nós relacionamos aqui estão já trabalhando há algum tempo nesse trabalho, não é isso, secretário?
Exatamente. O monitoramento, ele é aéreo. Todos os dias o CEOPAE faz um voo pelo litoral. Há um navio de patrulha da Marinha. O Labomar, com o seu barco Argos, também está fazendo esse trabalho. O próprio Sindfrios colocou também um barco à disposição. E a Marinha, todos os dias, faz um monitoramento por terra. Todos os 573 quilômetros do litoral cearense são monitorados diariamente pela Marinha e também por órgãos nossos. A própria SEMA, onde tem a unidade de conservação. Nós temos feito um trabalho integrado com os municípios, com as prefeituras. Então, eu acho que o Ceará, desde o início desse processo, tem feito esse trabalho integrado e agora mais fortalecido ainda pela determinação do governador Camilo Santana.
Secretário Arthur Bruno, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Um abraço, Nacero. Disponha.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Faltando 6 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio 2019, o projeto Alcance da Assembleia Legislativa do Ceará está intensificando as ações de preparação dos estudantes para a realização das provas marcadas para os domingos 3 e 10 de novembro. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a professora e supervisora do projeto Alcance, Elidiana Macedo. Bom dia, professora.
Bom dia a todos. Lembrar que as provas acontecem agora dia 3, como foi falado, 3 de novembro, nesse primeiro domingo e no dia 10. Dia 3 as provas serão de linguagens, redação e ciências humanas. Dia 10 as provas serão de matemática e ciências da natureza, que no caso é física, química e biologia. Então, o Alcance.enem vai estar numa ação voltada para essas provas, nos aulões de véspera, né? Esses aulões, eles são focados na prova do dia seguinte. Então, no dia 2, das 8 até as 12h30, estaremos preparando ainda mais esse aluno, né, deixando esse aluno ainda mais tranquilo para as provas do dia seguinte. Fazer com que esse aluno fique mais confiante, mais tranquilo, tire as últimas dúvidas que porventura possa existir e vá para a prova no domingo na tranquilidade, na paz, tendo tudo que foi possível, que esteve ao alcance, né, de toda a equipe, feito, né?
Professora, essas aulas, elas serão presenciais e virtuais?
Sim. Nós, em 2019, inovamos com a plataforma virtual, chamada Alcance Virtual, tudo junto, minúsculo, .al, de Assembleia Legislativa, .ce, de Ceará, .gov.br. E a plataforma virtual, como nós temos uma limitação física no auditório, né, para as aulas presenciais, nós recebemos uma média de 530 alunos, então a plataforma foi a maneira encontrada de expandir esse número de alunos. Então, toda e qualquer pessoa que queira ter acesso a todas as atividades do Alcance, sejam as aulas, apostilas, simulados presenciais ou simulados online, temas de redação, folha de redação e demais informações, acessando a plataforma, se cadastrando e acessando a plataforma do alcance virtual, tem acesso a isso de forma irrestrita, né? Aonde quer que esteja, né? Em qualquer local, basta ter o sinal de internet e se cadastrar na plataforma virtual.
E esses alunos já vão começar quando? Já começaram? Já estão acontecendo?
As aulas estão acontecendo desde o início do ano, seguem após a prova do Enem, dia 3 e dia 10, né, porque vamos preparar para os outros vestibulares. As aulas seguem até dezembro, é importante frisar. Muitos alunos vão fazer a Universidade Estadual do Ceará, a UVA, a URCA, e nós seguimos com essa preparação. Mas para o Enem, agora, nessas ações do dia 2 e o dia 9, véspera da prova, o foco vão ser as provas do Enem. Então, não percam essas aulas, né? Assistam, se não for presencialmente, assista pela internet, pelo site da Assembleia, transmitida ao vivo as aulas. Você acessa o site da Assembleia, né? Bota lá no Google, né? Alcance Assembleia e você vai, encaminha direto para o endereço. E você entra e assiste a aula ao vivo, de 8 às 12h30.
Muito obrigado. Conversamos com a professora Iridiana Macedo, professora supervisora do Projeto Alcance, falando que o Projeto Alcance tem explicações para o êxito dos alunos nas provas do Enem 2019, que acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Pois não, professora?
Queria só lembrar os alunos que na véspera, né, das provas, se preparem para o momento da prova. Então, separa as canetas, caneta preta transparente, o documento com foto, uma roupa confortável, um lanchinho, se prepara para o momento da prova, sai cedo de casa. Se tiver possibilidade de ir antes, né, no dia anterior, até o local da prova para saber o trajeto, né, a gente sabe que Fortaleza está passando por várias obras, né, então o ideal é que você estude esse caminho antes, né, e vá com tranquilidade, cedo, chegue cedo. O portão fecha às 13 horas, o portão do local de prova abre às 12, fecha às 13, a prova no primeiro domingo, no dia 3, ela inicia, e no dia 10 também, ela tem início às 13h30, no primeiro dia que tem redação, ela é um pouco mais longa, vai até às 19 horas, e no dia 10 essa prova vai até às 18h30. Então, se preparem com antecedência para essa prova e vai dar tudo certo.
Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
Os deputados estaduais Acrísio Senna e Moisés Braz estão na Suécia. Nesse instante, nós estamos em contato com ele para saber que importância tem essa viagem que ele faz juntamente com o deputado Moisés Braz. Primeiramente, vamos falar com o deputado Moisés Braz. Deputado Moisés Braz, um bom dia.
Oi, Narcélio, bom dia. Ele, Narcélio.
Certo, bom dia. Fale sobre essa viagem aí à Suécia.
Narcélio, eu e o deputado Acrísio Senna estamos aqui em missão, aqui na Suécia, estamos em Estocolmo. Viemos, de fato, fazer três atividades aqui. Primeiro é conhecer, de fato, a realidade dos produtores e dos produtos agroecológicos que tem aqui nessa área onde nós estamos, e estamos também em visita, sabe, a todos os supermercados que compram produtos e que tem uma marca aqui que é diretamente, certo, da agroecologia. Portanto, a nossa missão aqui é exatamente conhecer esse potencial que o mercado tem e, a partir da realidade que a gente tem aí no estado do Ceará, sobretudo da castanha de caju, do mel de abelha, entre outras entre outros produtos, se a gente de fato tenta abrir mercado aqui com esse pessoal que trabalha aí com a socioeconomia, com a economia solidária e principalmente com os produtos agroecológicos aí, agricultores médio, pequeno e principalmente a agricultura familiar.
Deputado Moisés Braz, muito obrigado. Eu queria falar agora com o deputado Acrísio Senna.
Pronto, vou passar para o meu colega Cris.
Deputado Acrísio Senna está na Suécia em missão importante para o nosso estado. Deputado Acrísio Senna, como é que está essa sua visita à Suécia?
Um abraço para o Ronaldo, para a Simone, um abraço para todos aí do Ceará. Nós estamos aqui, está quase igual o nosso clima aí, 3 graus aqui.
Tá bom. Tá muito bom mesmo.
Sensação térmica de 1. Mas deixa eu te falar, aqui nessa missão, junto com o nosso presidente da Comissão de Agricultura, o Moisés já falou para vocês aí, esse intercâmbio entre a produção orgânica, a agroecologia e o defesa do meio ambiente, vim junto eu, Moisés, e é impressionante como aqui na Suécia, na Europa, o povo todo acompanha atentamente essa pauta ambiental e agroecológica do Brasil. Pra vocês terem ideia, acompanha a questão das queimadas aí da Amazônia, que está acompanhando essa questão das manchas de óleo, dessa tragédia. O povo no mundo todo acompanha esses passos nossos do Brasil, principalmente no tocante a essa pauta ambiental. E na reunião que nós tivemos ontem, inclusive, uma discussão sobre o impacto das mudanças climáticas a partir da questão da produção alimentícia, inclusive, né? Então, assim, nós estamos no segundo dia de visitas, nós tivemos a experiência ontem com esse pessoal que trabalha esse intercâmbio com o Brasil, hoje nós estamos visitando uma indústria absolutamente agroecológica que produz leites, produtos, né? E vamos ao longo da semana se comunicando, justificando aí para o povo do Ceará que essa semana nós vamos estar longe da tribuna.
Deputado Acrísio Senna, deputado Moisés Braz, estamos agradecendo essa presença aqui nesse programa e desejamos uma feliz viagem de muito proveito para o nosso estado. Muito obrigado, hein?
Obrigado, parabenizar o nosso programa e um bom dia para todos.
Bom dia, Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, vários olhares sobre urbanismo tático, arte urbana, mobilidade e segurança viária se unem para a roda de conversa. Arte urbana e os impactos para a mobilidade, que acontece amanhã, dia 30, quarta-feira, na sede do SESC Senat Fortaleza. Lembrando que a inscrição é gratuita. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a pesquisadora da FETRANS, Josenira Unias. Bom dia.
Bom dia. Né, a gente agradece, queria convidar a todos para participar da nossa roda de conversa, que vai discutir um pouquinho sobre a visão e vários olhares dos artistas junto à mobilidade urbana na cidade, né? A preocupação de como é transformar a cidade num local agradável, espaços antes desabitados, transformar ele num lugar agradável para que as pessoas possam passar nos diversos modais que a gente utiliza no dia a dia.
Como é que vai ser a programação?
A programação vai ser com debate, começa 8 horas o credenciamento, e aí a gente vai ter a roda de conversa com 8 debatedores, né, reunindo vários olhares, artistas, engenheiros, responsáveis pelo transporte na cidade, e aí no final um debate com todos e o público que estiver presente.
A inscrição é gratuita, mas como é que as pessoas podem fazer as inscrições, como é que elas podem participar?
As inscrições são gratuitas, pode escrever pelo site da FETRANS ou diretamente no local amanhã às 8 horas, lá na rua Dona Leopoldina 1050, centro.
Muito obrigado. Conversamos com Josenira Unias, pesquisadora da FETRANS, falando sobre a roda de conversa, o debate que vai acontecer amanhã sobre arte urbana e os impactos para a mobilidade. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o Dr. Gerson Marques, coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Dr. Gerson Marques, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Doutor Jéssica, quando acontece assim um assalto, por exemplo, num banco, numa loja, e há prejuízos para as pessoas que estão presentes, qual é a responsabilidade que tem uma loja, um banco, quando são assaltados?
Pois é, Nossa Excelência, é um tema realmente muito importante, muito instigante, e a jurisprudência não é pacífica ainda, mas está tendente a reconhecer que a empresa tem responsabilidade pelos assaltos. Primeiro, se o assalto for ocorrer no ambiente de trabalho, dentro da loja, a empresa tem uma responsabilidade, porque aí a responsabilidade interior da loja, a segurança aos trabalhadores, é uma responsabilidade da empresa. A empresa tem que manter a segurança dos trabalhadores. Então, assalta um banco que porventura cause realmente algum dano, alguma lesão ao trabalhador, e o trabalhador é empregado daquele banco, estava trabalhando, estava em serviço na hora, então o banco tem a responsabilidade. O mesmo raciocínio vale também para as lojas, né? Às vezes tem um assalto no interior da loja e o trabalhador é atingido, por exemplo, né? Ou então assaltam objetos pessoais dele, roubam objetos pessoais, ou ele sai com trauma tão grande, sai seriamente abalado emocionalmente. Então, isso tudo são fatores que levam a uma responsabilidade da empresa. Um problema maior surge é quando esse assalto ou essa violência ocorre fora da empresa. E aí, estando fora da empresa, a gente tem também que observar se o trabalhador estava a serviço da empresa ou não estava, se era um acidente de percurso. Porque, às vezes, a pessoa trabalha externo, né? Trabalha fora. Então, está trabalhando para a empresa e aí vem a sofrer uma violência. A jurisprudência está também, majoritariamente, entendendo que há uma responsabilidade da empresa. E o outro aspecto é quando o trabalhador, embora não esteja ainda trabalhando, mas está a caminho da empresa ou acabou de sair do seu expediente, está indo para casa, né? Às vezes ele vai até de farda, às vezes está até de farda da empresa, né? E se isso levaria também uma responsabilidade da empresa ou não. Aí nessa terceira hipótese, aí é mais complicado, aí a jurisprudência realmente não tem uma posição firme, tanto tem no sentido positivo quanto no sentido negativo de amparar o trabalhador. Mas a tendência também da nossa legislação hoje, legislação atual, pode até que mude amanhã, mude depois, né? Daqui a um tempo, porque a legislação do trabalho está mudando muito ultimamente, mas a tendência, baseada nos dados de hoje, é de reconhecer que é um acidente de trabalho. Saiu semana passada uma decisão muito interessante do Tribunal Superior do Trabalho, terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Tratava-se, Narcélio Vinho, de um assalto que ocorreu dentro de um ônibus. E o motorista, não lembro se foi motorista, foi cobrador, eu acho que foi motorista, ele saiu muito abalado e realmente isso causou um transtorno psicológico nele. Tanto é que foram feitas perícias, a família observou que o comportamento dele mudou completamente, a relação dele com os amigos, ele perdeu o gosto de trabalhar, para você ter uma ideia do tamanho do trauma que ele sofreu durante o assalto ao ônibus. É claro que existem algumas pessoas que são mais sensíveis do que outras, né? Tem pessoas que se abalam com mais facilidade, tem outras que são mais fortes. Mas nesse caso específico, ficou constatado por perícia e por exames psicológicos que houve uma mudança de comportamento muito grande do trabalhador, que passou a ter um pânico, uma situação de pânico generalizada, não queria mais trabalhar, com medo de trabalhar em qualquer ambiente que fosse. Então ficou caracterizado o dano. Como foi durante a relação de emprego, relação de trabalho, durante o expediente dele, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que tinha uma responsabilidade da empresa. É claro que a empresa alegou que não tinha nenhuma responsabilidade na questão da segurança pública e como o assalto se deu no interior do ônibus, a responsabilidade por conter a violência urbana é do Estado, é do poder público, não é da empresa, né? Mas o Tribunal Superior do Trabalho não entendeu dessa forma. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que já que o assalto ocorreu durante o expediente e realmente ficou configurado o dano, Então, diz que a empresa de ônibus é responsável. Existem situações que a jurisprudência tem avançado, na série para encerrar aqui, é de que algumas atividades, naturalmente, elas já trazem alguns riscos. Por exemplo, o vigilante, não é? O pessoal que trabalha em portarias e condomínios, são pessoas que estão mais expostas a riscos. Então, a qualquer violência contra essas pessoas tende a responsabilizar a empresa. É isso, Marcelo, que nós tínhamos para hoje, essas considerações tão importantes a respeito de segurança no trabalho.
Doutor Gerson Marques, um bom dia, muito obrigado. Até a próxima semana.
Bom dia, até a próxima semana. Muito obrigado.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Projeto de lei que determina vistoria técnica, manutenção e prevenções periódicas em edificações no Ceará está em tramitação aqui no Poder Legislativo.
Entrevista.
O autor da matéria é o deputado Daniel Oliveira, com quem conversamos agora. Deputado Daniel Oliveira, um bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todo o estado do Ceará. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Nós começamos aí o segundo dia da semana, mas para que a gente possa ter uma boa semana a todo o povo cearense.
Deputado Daniel Oliveira, em Fortaleza já há uma legislação nesse sentido, mas só para a capital. A proposta do senhor vai atingir agora todas as regiões do estado, não é isso?
É isso mesmo, Marcelo. Então, eu acho que diante de uma tragédia como essa que aconteceu nesse início de mês aqui no município de Fortaleza, do prédio do edifício Andréa, ele tem que servir para que nós, principalmente que fazemos aí o corpo legislativo do estado do Ceará, para que a gente busque alternativas e meios para evitar de que outras tragédias como essa voltem a ocorrer. Então, o nosso projeto, ele vem nesse sentido, um sentido onde a gente cria uma vistoria técnica, cria um acompanhamento em relação aos prédios, não só os prédios particulares do estado, mas também aos prédios públicos, a todos aqueles que passam por algum tipo de dificuldade, como também obriga até mesmo a população, aos próprios residentes de prédios que estejam em situações parecidas ou algum risco de queda ou de coisa correlata, obriga, obviamente, essas pessoas a tomarem uma atitude, a fazer daquilo, não apenas uma denúncia, mas algo que possa fazer com que evite que situações como essa da edifício André volte a acontecer. Além de determinar vistoria técnica e buscar uma forma de ter uma manutenção preventiva e principalmente periódica, esse nosso projeto de lei, ele busca, assim como já existe apenas no Rio de Janeiro, só existe um estado no nosso país que tem uma lei parecida com essa que nós apresentamos. Em Fortaleza, de fato, já existe uma municipal, mas essa nossa, obviamente, abrange a todo o estado do Ceará. Eu tive o cuidado, Marcelo, de entrar em contato com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, que é o CREA, para até buscar junto a eles informações da forma como eu estaria apresentando esse projeto de lei, se eles tinham alguma ideia, se tinham alguma alternativa, ou seja, busquei diante do órgão que mais se assemelha a esse tipo de fiscalização, a opinião, até passei para eles, para dirigentes do conselho, a nossa minuta de projeto, até mesmo para que eles pudessem ali avaliar e também nos auxiliar melhorando o nosso projeto. Mas creio que o projeto esteja bem atento a situação, principalmente de vários prédios de Fortaleza que se encontram nessa situação. Já, depois que apresentei esse projeto, já recebi várias e várias denúncias. Estamos encaminhando a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, denúncias de prédios que podem estar passando por situações semelhantes e que, obviamente, precisam da averiguação do poder público e, principalmente, do acompanhamento para que não haja aí nenhum tipo de situação como aconteceu do Edifício André.
No seu projeto, o senhor prevê também punição para quem não cumprir a legislação?
É, acho que nós temos que buscar alternativas, alternativas até mesmo para fazer com que as pessoas se atentem a essa questão. Eu acho que o ponto principal é criar um grande alerta. E eu acho que o próprio Edifício André já criou um alerta geral na cabeça da população. Acho que todos nesse momento se preocupam um pouco mais com as condições dos seus prédios. E nem sempre, Marcelo, prédio significa, na estrutura da nossa lei, significa edifícios altos, mas às vezes até prédios de menor porte que passam por situações parecidas e que precisam ter cuidado. Então, a nossa preocupação maior é principalmente na questão educativa, para que a gente possa fazer com que a divulgação dessa lei possa alertar principalmente as pessoas e de fazer com que elas tenham cuidado de contratar um engenheiro, de contratar pessoas que tenham experiência para tomar uma atitude em relação ao seu comércio ou à sua residência, ou até mesmo órgãos públicos, mas que tenham essa ideia de poder ter um cuidado especial e claramente evitar de que situações, tragédias como a do Edifício André voltem a ocorrer.
Deputado Daniel Oliveira, um bom dia para o senhor, muito obrigado pela presença aqui neste programa.
Bom dia, Marcelo, parabéns para você aí por sua grande luta, pelo seu grande programa e um bom dia a toda a população do meu estado do Ceará.
Muito obrigado, deputado.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora vamos ouvir o repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 9 projetos de lei, sendo 2 de autoria do deputado Nelinho, 2 do deputado Tony Brito, 1 do deputado Niso Costa, 1 do deputado Sérgio Aguiar, 1 do deputado Vitor Valim, 1 do deputado Daniel Oliveira e o último de autoria do deputado Evandro Leitão. Serão lidos 2 projetos de indicação de autoria do deputado Tony Brito. Também será lida uma correspondência da Secretaria do Planejamento e Gestão, que encaminha a cópia do contrato de empréstimo número 28.320 entre o Governo do Estado do Ceará e o KFW para financiamento do Programa de Saneamento Básico em localidades rurais do Estado do Ceará. Adaptação a mudanças climáticas, Programa Águas do Sertão. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Aldick Mota, Fernando Hugo, Nezinho Farias, Tim Gomes, Niso Costa, que cedeu o tempo para o deputado Romeu Aldigueri, e deputado Heitor Ferrer. Para o segundo expediente, está inscrito até o momento o deputado Júlio César Filho. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com ouvidora do município de Horizonte, Florilda Martins. Entrevistamos o secretário de Turismo e Romaria da Prefeitura de Juazeiro do Norte, José Bezerra Feitosa. Minha Rua tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Entrevista com o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno. Esteve também no programa o segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Daniel Oliveira. No quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. E hoje o programa foi internacional. Diretamente da Suécia, nós conversamos com os deputados a Crisicena e Moisés Braz. Eles estão em missão da Assembleia Legislativa nesse país. O repórter Silvio Augusto, com a agenda do trabalho das comissões técnicas, entrevistou a professora Eridiana Macedo e Josemira Urias do CETRAN. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.